sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 18 de fevereiro. O dia da independência da Gâmbia foi em 1965. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com um grau negativo. Alguma neve parece que vem mais. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália exigem regresso à democracia no Myanmar. A Alemanha avisa ao Irão que está a brincar com o fogo no seu programa nuclear. A primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A MPLA acusa interesses angolanos e portugueses de fazerem campanha contra João Lourenço. Três partidos da oposição emitem comunicado conjunto afirmando que a corrupção continua a existir. Pedem também investigações ao que se passou no Cafunfo. Temos também as últimas vindas desta cidade. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão apelaram ao regresso à democracia no Myanmar, onde prosseguem manifestações contra o golpe de Estado. Os chefes de diplomacia desses quatro países reuniram-se hoje virtualmente para discutir a situação no Myanmar e também a livre circulação marítima e o combate à pandemia do coronavírus. O Canadá e a Grã-Bretanha puseram, entretanto, hoje sanções a um total de 12 oficiais militares do Myanmar pela sua participação no golpe de Estado. Ao anunciar a imposição de sanções, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, disse que o seu país e os seus aliados vão responsabilizar os oficiais militares pelas violações de direitos humanos no país. Numa declaração, Raab acusou os militares do Myanmar de violações ao direito de vida, violações ao direito à liberdade de expressão, prisões arbitrárias e outras violações. A coligação militar, liderada pela Arábia Saudita, no Iémen, enviou tropas para a região de Marib e aumentou o número de ataques aéreos para tentar parar um avanço dos rebeldes húteis, apoiados pelo Irão, sobre a cidade do mesmo nome. Essa cidade é a última ainda controlada pelo governo, no norte do Iémen, que é uma zona rica em gás. Os combates ameaçam também deslocar centenas de milhares de pessoas. O enviado especial da ONU para o Iémen, Martin Griffiths, disse que a ofensiva ameaça todas as perspectivas de um processo de paz. Devido à guerra, cerca de 80% da população depende da ajuda internacional e há o perigo de fome generalizada. Os ministros da defesa da NATO não decidiram se ou quando vão retirar as suas tropas do Afeganistão, disse o secretário-geral da organização militar Jens Stoltenberg. Ao abrigo de um anterior acordo, as tropas estrangeiras deveriam ser retiradas até ao próximo dia 1 de maio, mas isso está dependente de progresso nas negociações de paz entre rebeldes talibã e o governo, conversações essas que se encontram num impasse. Stoltenberg disse que, nas próximas semanas, os aliados vão continuar a efetuar consultas sobre a questão. Entretanto, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, manteve hoje conversações telefónicas com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, para discutir a questão. Uma declaração do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos apoiam um processo de paz que inclua um acordo político justo e duradouro e um cessar-fogo global e permanente. A Alemanha avisou o Irão que está a brincar com o fogo com as medidas que tem estado a tomar em violação ao acordo nuclear de 2015. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que as últimas decisões do Irão põem em perigo a possibilidade dos Estados Unidos voltarem ao acordo nuclear, do qual se retirou durante a presidência de Donald Trump. Maas disse que o regresso dos Estados Unidos ao acordo está agora significativamente mais complicado, porque o Irão, disse ele, não quer uma descalada, mas sim uma escalada da questão. E isso, nas suas palavras, é brincar com o fogo. O Irão disse na segunda-feira que vai proibir a entrada de inspectores da ONU se todas as partes do acordo não cumprirem as suas obrigações. Anteriormente, Teherão tinha também anunciado violações à quantidade de urânio enriquecido que pode terem armazenado e também ao fabrico de metal usado em bombas atómicas. A administração do presidente Joe Biden afirmou anteriormente que quer regressar ao acordo, mas que para isso o Irã tem que cumprir o que está no mesmo. O projeto de lei do presidente Joe Biden sobre a imigração, que visa abrir caminho para a naturalização de 11 milhões de imigrantes em situação irregular, vai ser revelado hoje. Dois legisladores democratas, filhos de imigrantes, Linda Sanchez e Bob Menendez, vão apresentar a iniciativa no Senado e na Câmara dos Representantes, respectivamente, dando início ao processo legislativo. O projeto de lei pode permitir dar a cidadania americana a perto de 11 milhões de pessoas em situação irregular que possam provar que se encontravam nos Estados Unidos a 1 de janeiro de 2021. A reforma vai igualmente beneficiar os chamados sonhadores, cerca de 700 mil jovens adultos que entraram clandestinamente nos Estados Unidos durante a infância e viveram desde então no país. Também as pessoas com estatuto de proteção temporária, que impede a deportação de cidadãos de países afetados por desastres naturais ou conflitos, e trabalhadores agrícolas que possam provar que estão empregados nos Estados Unidos, poderão obter uma autorização de residência permanente. Duas jornalistas foram condenadas hoje a 2 anos de prisão pela cobertura de protestos o ano passado contra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. O canal de televisão Belstat, ligado à oposição e com sede na Polónia, disse que as suas correspondentes Daria Shultsova e Katarina Bakavalova foram detidas a 15 de novembro no apartamento, a partir do qual tinham filmado a violenta dispersão de uma manifestação em homenagem ao ativista Roman Bodarenko, assassinado dias antes. As duas jornalistas declararam-se inocentes e consideraram-se vítimas de repressão, levada a cabo pelo governo do presidente Alexander Lukashenko. Na Guiné-Conakry, a campanha de vacinação contra o vírus do ébola começa na segunda-feira com 11 mil vacinas, anunciaram hoje a Organização Mundial de Saúde e as autoridades de saúde locais. O governo de Conakry declarou no domingo o primeiro surto de ébola no país após 5 anos, que já resultou na morte de 5 pessoas. 6 crianças morreram e outras 5 ficaram feridas no noroeste do Uganda, depois de um explosivo encontrado na floresta ter rebentado quando brincavam com ele, disse a polícia. Investigações preliminares sugerem que a explosão foi de uma granada de mão abandonada durante a rebelião do Exército de Resistência do Senhor, que afetou a região. Foi o segundo acidente fatal na área em menos de 2 semanas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O partido no poder, o MPLA, acusou hoje setores portugueses e angolanos de estarem na origem de uma campanha para ofuscar a cruzada contra a corrupção e desacreditar as instituições angolanas. Isto em reação a notícias publicadas na imprensa portuguesa de que o presidente João Lourenço e a sua família estariam a ser investigados nos Estados Unidos por alegadas violações à legislação americana sobre questões financeiras. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o porta-voz do partido no poder em Angola, Albino Carlos, aponta a empresária Isabel dos Santos e círculos portugueses indiciados como sendo os principais promotores por alegadamente estarem descontentes com as transformações políticas e sociais em curso no país.
O tipo de política não tem agradado os setores, sobretudo setores ligados a muitas pessoas, a muitas personalidades, a muitos interesses instalados no tempo da governação do presidente José Eduardo dos Santos. Não só esta campanha está sendo organizada por interesses angolanos prejudicados com essa transformação que o presidente João Lourenço tem vindo a fazer, mas também alguns círculos portugueses, sim, que viram seus interesses beliscados. E esses grupos de interesses instalados na sociedade portuguesa e outros instalados em Angola não estão contentes, não estão satisfeitos com essa cruzada que o Entalá, sob a liderança do colega presidente.
Albino Carlos assegura que tal campanha não terá sucesso nem frenar o combate à corrupção liderada pelo presidente angolano.
O Entalá continua a apoiar este combate. Nós sabemos que é um combate que não é fácil, é um processo. Nós sabemos que muitos dos nossos militantes também estão envolvidos, mas quando se trata da defesa dos superiores interesses de Angola, nós não evitamos.
O porta-voz do MPLA disse que o seu partido lamenta a falta de solidariedade por parte da oposição e em especial da UNITA, sustentando que o combate à corrupção é um imperativo nacional. O também secretário do MPLA para a Informação reagia à notícia publicada recentemente pelo jornal português Expresso, dando conta que o presidente angolano está a ser investigado há um ano por procuradores americanos que acreditam ter provas de violação da legislação dos Estados Unidos por parte do chefe de Estado angolano, família e parceiros de negócios. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O Departamento de Estado americano disse que o presidente João Lourenço efetuou o que chamou de avanços impressionantes na sua agenda anticorrupção. Isto numa declaração em que anunciou a abertura de um concurso para um projeto de apoio à sociedade civil e meios de informação independentes para, citamos, aumentar o conhecimento público e apoiar reformas anticorrupção e transparência. Álvaro Lugero de Andrade.
O concurso foi lançado pelo Gabinete para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado, DRL, nas siglas em inglês, e diz que o objetivo é reduzir a corrupção em Angola. A iniciativa visa contribuir para que a sociedade civil angolana e os meios de informação tenham os conhecimentos, instrumentos e acesso para investigar e monitorar a corrupção. Para além disso, acrescenta a nota, o resultado do programa pretende levar os cidadãos angolanos a terem uma maior compreensão das atuais reformas anticorrupção no país e advogar por essas reformas, de modo a que a sociedade civil tenha uma maior capacidade para investigar insegurança e corrupção. O DRL destaca que nos últimos 2 anos, o presidente João Lourenço alcançou grandes avanços no seguimento da agenda anticorrupção e que nessa luta o governo angolano tem combatido o poder de elites que se apropriam de recursos públicos para benefício próprio. Contudo, permanecem muitos desafios e a corrupção é ainda generalizada e aponta os pagamentos que são parte comum para se efetuar negócios em Angola, incluindo no sistema judicial. Diz a nota, isto constitui um verdadeiro risco para as reformas em Angola nos próximos 2 anos. O Departamento de Estado alerta para o fato de a descentralização do poder, programada com eleições autárquicas, poder produzir novas oportunidades para a corrupção. Para mais informações sobre o concurso, visite a nossa página voaportugues.com.
Os líderes da UNITA, Adalberto Costa Júnior, do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, e o coordenador do projeto Para Já Servir Angola, Abel Chivo Cuvuco, assinaram hoje uma declaração conjunta, exigindo, entre outras coisas, a criação de uma alta entidade de luta contra a corrupção e acusando o MPLA de estar a mergulhar o país no caos e a comprometer as conquistas alcançadas pela liberdade no país. Os 3 dirigentes prometeram unidade. Manuel José.
4 questões centralizaram a abordagem dos 3 políticos. O massacre de Cafunfo, o estado atual da democracia em Angola, para os políticos está a regredir, a situação da justiça e as eleições de 2022. A oposição entende que a governação do presidente João Lourenço até aqui é em si um impulso e motivação para o crescer da corrupção em Angola. O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, diz que João Lourenço faz o contrário do que diz sobre o combate da corrupção em Angola.
E a presidência de João Lourenço é um exemplo prático negativo do incentivo à corrupção através da contratação pública. Não se pode simultaneamente combater a corrupção e depois ser o pior exemplo da negação desta mesma prática. E esta matéria está nos diários da República do nosso país. Está nos boletins oficiais do nosso país. É inegável. Angola está sob uma intervenção de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional. De intervenção em Angola anda à volta de cerca de 4 mil milhões de dólares no máximo. A contratação simplificada só num dos elementos ultrapassou toda a assistência do Fundo Monetário Internacional. A combate à corrupção no nosso país, com estas provas evidentes?
O facto da Procuradoria-Geral da República precisar de um aval do chefe do Executivo é outro exemplo avançado pelo líder da UNITA em como o combate à corrupção é seletivo.
A Procuradoria-Geral da República precisa de ser autorizada pelo Sr. Presidente da República para fazer determinados processos e averiguações. Já isto é uma restrição enorme.
Um outro assunto abordado na conferência tripartida foi a investigação da justiça americana aos bens do presidente da República e seus próximos. Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, diz não questionar a veracidade do relatório.
Ao publicar aquela informação que terá sido recolhida por uma consultora, terá tido cuidado de investigar. Acredito que muito daquilo que ali está é verdade. Muito daquilo que está naquele documento é verdadeiro. Não foi com espanto que eu li a notícia saída no Expresso.
E sobre os acontecimentos de Cafunfo, os três políticos exigem que o presidente João Lourenço oriente o fim das perseguições de caça ao homem que ocorrem em Cafunfo e noutras partes do território angolano. A declaração conjunta das três forças políticas exige igualmente a libertação de todos os presos políticos nas Lundas e instauração de inquéritos independentes para averiguar o que se passou de facto em Cafunfo e que a Assembleia Nacional organize com caráter de urgência uma comissão parlamentar de inquérito para o ocorrido em Cafunfo. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada FM, com algumas rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, isso quando se iniciar a segunda meia hora. E quando se iniciar a segunda meia hora, e também em FM, vamos ter a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Angola, Saúde em Foco. Vamos ter a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate, e vamos falar da Covid, da corrida mundial às vacinas. Mas quando em África? Há novas estirpes do Reino Unido e da África do Sul que põem em causa a eficácia de vacinas existentes e há quem use máscara dupla e há quem não use máscara. Ouça amanhã o Saúde em Foco com a doutora Nádia Camate, onde a questão da Covid-19 e do coronavírus vai estar em discussão. De Malanje, mais de 40 mil crianças em idade escolar não têm acesso às salas de aula do ano letivo 2020-2021. A inexistência de estabelecimentos de ensino e de professores são os principais fatores, disse o diretor do Gabinete Provincial de Educação, Manuel Osório. Mas há outros problemas, como nos diz o Isaías Soares.
Osório fala na construção de mais de 30 escolas inscritas no Plano Integrado de Intervenção nos municípios.
Estamos a falar em 40.230 crianças fora do sistema de ensino e para o ano 2021-2022 seremos contemplados com 38 escolas no âmbito do PIM, o que significa dizer que claramente não vamos conseguir dar resposta para tirar todas as crianças fora do sistema de ensino, mas ainda assim vamos diminuir significativamente o número que temos hoje.
Outras dezenas de crianças estão fora do sistema de ensino por falta de registro de nascimento e bilhete de identidade, referiu a mãe Rosa Mucoca, moradora na cidade de Malães.
Pois mãe, não temos nada de dinheiro, condições para tratar os bilhetes das crianças. Queremos registro aqui nesse bairro. As crianças pararam de estudar porque não tem bilhete, não tem cedo.
Para fazer face às necessidades do setor, são necessários mais de 15 mil professores para o ensino primário, primeiro ciclo e segundo ciclo de ensino secundário.
E o relatório que temos atualmente é mesmo de 9.195 professores na província. Para resolvermos o problema total e em função das escolas que vamos ter agora no âmbito do PIM, 15.320 professores. Claramente que podíamos resolver o problema a nível da província.
Nos 14 municípios da província de Malães, segundo Manuel Osório, estão matriculados no ano letivo em curso mais de 230 mil alunos dos três níveis de formação do subsistema de ensino geral. Com o regresso dos alunos às salas de aula, depois da paralisação imposta pela Covid-19, o programa Aprendizagem para Todos, PAT, disponibilizou 22 milhões de kwanzas para fábrica de sabão artesanal para reforçar as medidas de biossegurança em todos os estabelecimentos de ensino do ensino primário. Isaías Torres de Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o campeonato de sub-20 a decorrer na Mauritânia, onde Moçambique parece que já está a preparar as malas para se ir embora. Ainda tem uma possibilidade, mas depois da derrota de ontem frente à Mauritânia por 2-0, Os Mambinhas estão em último lugar no seu grupo, o Grupo A, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. 2 jogos, 2 derrotas, 4 golos sofridos, nenhum marcado. E agora, na última jornada desta fase de grupos, vão ter pela frente os Camarões, que estão no topo do grupo, o Grupo A, com 6 pontos. Esse jogo é no sábado. Recordemos que há 3 grupos e a fase seguinte passam os 2 primeiros de cada grupo e os 2 melhores terceiros classificados. No próximo jogo, o Moçambique tem que pensar só numa coisa: ganhar. Caso contrário, Rambanine, bye bye, adeus. Hoje temos jogos do Grupo B, onde está tudo com 1 ponto. Tunísia defronta a Namíbia, República Centro-Africana tem pela frente o Burkina Faso. Vamos agora para a Europa, onde há jogos da Liga Europa, muitos jogos, 16 na verdade, e referência aqui àqueles envolvendo 2 equipas portuguesas. Benfica defronta o Arsenal de Inglaterra, mas em Roma, na Itália, devido às restrições impostas no combate ao coronavírus em Inglaterra. O Sporting de Braga, esse, defronta o Roma, em Braga. Ora bem, ontem, na Liga dos Campeões, outra equipa portuguesa, o Porto, bateu o Juventus de Cristiano Ronaldo por 2-1. Curioso, neste jogo foram os 2 golos do Porto. Primeiro golo aos 2 minutos de jogo, segundo golo a 1 minuto depois de se iniciar o segundo tempo. Bons princípios, portanto, para o Porto. Juventus marcou aos 82 minutos. Não foi Ronaldo, que esteve muito apagado. Foi Chiesa, e esse golo fora vale muito. Sérgio Conceição é o treinador do Porto.
Não podemos esquecer que estamos a meio da eliminatória e temos um jogo muito difícil, em Turim, para resolver essa passagem.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Ontem, noutro jogo da Liga dos Campeões, Borussia Dortmund foi à Espanha bater o Sevilha por 3-2, com 2 golos desse grande goleador que se chama Haaland, é da Noruega. Em Inglaterra, ontem, Manchester City fez o seu jogo em atraso no campeonato, bateu o Everton por 3-1. City está no topo do campeonato inglês com 10 pontos de vantagem sobre o Manchester United e o Leicester. Everton mantém-se em 4º lugar, a 14 pontos do líder. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os líderes da Conferência Leste, o Philadelphia, bateram o Houston Rockets 118-113. O grande jogo da noite foi aquele entre o primeiro e o terceiro da Conferência Oeste. O Utah Jazz, em primeiro, bateu o Los Angeles Clippers, em terceiro, e bateu bem, 114-96. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, obteve uma excelente vitória no campo do Boston, 122-114. Bruno Fernando regressou, jogou apenas 3 minutos. Nos últimos 6 jogos, Bruno Fernando só alinhou 3 vezes. Obviamente, há problema. Quem também teve uma boa vitória ontem foi a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. É verdade, bateu o Denver 130-128 e o Washington já não está em último na Conferência Leste. Nem sequer em penúltimo. Está em antepenúltimo. Boa, Washington. Ténis, campeonato aberto da Austrália. O sérvio Novak Djokovic venceu hoje nas meias-finais o russo Aslan Karatsev e vai disputar pela 9ª vez na sua carreira a final do Aberto da Austrália. Amanhã vamos a ficar a saber quem é o outro finalista quando o outro russo Dani Medvedev defrontar o grego Stefanos Tsitsipas. Nos femininos já temos finalistas. É a japonesa Naomi Osaka que vai defrontar a americana Jennifer Brady. A alta comissária para a luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau confirmou a existência da nova variante do coronavírus no país. Perante essa confirmação, os técnicos de saúde pedem reforço das medidas de prevenção da Covid-19 e da ébola que se registra no país vizinho, a Guiné-Conakry. Ansuman Nsou.
De acordo com a alta comissária para a luta contra a Covid-19, Magda Robalo, a confirmação foi feita através do estudo de genoma do vírus SARS-CoV-2, elaborado pelo laboratório do Instituto Piaget em Bissau. A responsável da instituição de combate ao novo coronavírus pede o envolvimento de todos os guineenses para a luta contra a pandemia.
Foram detectadas 2 variantes. A variante mais prevalecente era a variante conhecida como a variante do Reino Unido, B117, mas também umas poucas amostras tinham variantes da África do Sul. Portanto, nós temos neste momento em circulação no país pelo menos estas duas variantes. Vamos continuar a trabalhar com os laboratórios regionais para fazer mais sequenciação e continuar a estabelecer o perfil genómico do vírus que circula no nosso país neste momento.
O médico clínico Vanésio Sanca fala na precariedade do sistema sanitário guineense, mas disse acreditar que, com a colaboração de todas as comunidades e das autoridades sanitárias da Guiné-Bissau, os riscos podem ser menores.
Como sabemos que a situação sanitária do país, ou seja, a situação de saúde do Guiné é um pouco frágil, com certeza haverá muitas dificuldades, mas com o empenho de todos e a contribuição da comunidade, ou seja, a contribuição da população, penso que o país pode, no mínimo, lidar com essa pandemia que é o novo coronavírus.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Todos os dias, na nossa página do Facebook, temos a pergunta do dia, a qual os ouvintes podem responder e participar no debate. Hoje a pergunta que está lá é: o que pensa do futuro político de Abel Chivukuvuku? Deveria regressar à UNITA, de onde nunca deveria ter saído, regressar à Casa CE, tornar-se política partidário ou dedicar-se a outra profissão? Já temos um grande debate a decorrer na nossa página no Facebook. David Langa, por exemplo, diz que Chivukuvuku é sinónimo de confusão. Sebastião Platão e Alan Davoca dizem que Chivukuvuku deve regressar à UNITA. E o que é que o ouvinte pensa? Participe no debate. Vá à nossa página no Facebook. Estão lá perguntas diárias. Hoje a pergunta é sobre o futuro político de Abel Chivukuvuku. Vá ao nosso Facebook VOA Português para entrar no debate. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Amâncio Miguel com reportagens de várias partes do mundo, especialmente dos países africanos de língua oficial portuguesa, os palopas. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing.
estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. É quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Principais títulos: Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália pedem regresso à democracia no Mianmar, antiga Birmânia. NATO adia decisão sobre retirada de tropas no Afeganistão e Alemanha avisa ao Irão que está a brincar com o fogo ao violar o acordo nuclear. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias já esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão apelaram ao regresso à democracia no Mianmar, onde prosseguem manifestações contra o golpe de Estado. Os chefes da diplomacia desses quatro países reuniram-se hoje virtualmente para discutir a situação no Mianmar e também a livre circulação marítima e o combate à pandemia do coronavírus. O Canadá e a Grã-Bretanha puseram, entretanto, hoje sanções a um total de 12 oficiais militares do Mianmar pela sua participação no golpe de Estado. Ao anunciar a imposição de sanções, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, disse que o seu país e os seus aliados vão responsabilizar os oficiais militares pelas violações de direitos humanos no país. Numa declaração, Raab acusou os militares do Mianmar de violações ao direito de vida, violações ao direito à liberdade de expressão, prisões arbitrárias e outras violações. A coligação militar, liderada pela Arábia Saudita, no Iêmen, enviou tropas para a região de Marib e aumentou o número de ataques aéreos para tentar parar um avanço dos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão, sobre a cidade do mesmo nome. Essa cidade é a última ainda controlada pelo governo, no norte do Iêmen, que é uma zona rica em gás. Os combates ameaçam também deslocar centenas de milhares de pessoas. O enviado especial da ONU para o Iêmen, Martin Griffith, disse que a ofensiva ameaça todas as perspectivas de um processo de paz. Devido à guerra, cerca de 80% da população depende da ajuda internacional e há o perigo de fome generalizada. Os ministros da defesa da NATO não decidiram se ou quando vão retirar as suas tropas do Afeganistão, disse o secretário-geral da organização militar Jens Stoltenberg. Ao abrigo de um anterior acordo, as tropas estrangeiras deveriam ser retiradas até ao próximo dia 1 de maio, mas isso está dependente de progresso nas negociações de paz entre rebeldes talibã e o governo, conversações essas que se encontram num impasse. Stoltenberg disse que, nas próximas semanas, os aliados vão continuar a efetuar consultas sobre a questão. Entretanto, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, manteve hoje conversações telefónicas com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, para discutir a questão. Uma declaração do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos apoiam um processo de paz que inclua um acordo político justo e duradouro e um cessar-fogo global e permanente. A Alemanha avisou o Irão que está a brincar com o fogo com as medidas que tem estado a tomar em violação ao acordo nuclear de 2015. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que as últimas decisões do Irão põem em perigo a possibilidade dos Estados Unidos voltarem ao acordo nuclear, do qual se retirou durante a presidência de Donald Trump. Maas disse que o regresso dos Estados Unidos ao acordo está agora significativamente mais complicado, porque o Irão, disse ele, não quer uma descalada, mas sim uma escalada da questão. E isso, nas suas palavras, é brincar com o fogo. O Irão disse na segunda-feira que vai proibir a entrada de inspectores da ONU se todas as partes do acordo não cumprirem as suas obrigações. Anteriormente, Teherão tinha também anunciado violações à quantidade de urânio enriquecido que pode ter armazenado e também ao fabrico de metal usado em bombas atómicas. A administração do presidente Joe Biden afirmou anteriormente que quer regressar ao acordo, mas que para isso o Irão tem que cumprir o que está no mesmo. O projeto de lei do presidente Joe Biden sobre a imigração, que visa abrir caminho para a naturalização de 11 milhões de imigrantes em situação irregular, vai ser revelado hoje. Dois legisladores democratas, filhos de imigrantes, Linda Sanchez e Bob Menendez, vão apresentar a iniciativa no Senado e na Câmara dos Representantes, respectivamente, dando início ao processo legislativo. O projeto de lei pode permitir dar a cidadania americana a perto de 11 milhões de pessoas em situação irregular que possam provar que se encontravam nos Estados Unidos a 1 de janeiro de 2021. A reforma vai igualmente beneficiar os chamados sonhadores, cerca de 700 mil jovens adultos que entraram clandestinamente nos Estados Unidos durante a infância e viveram desde então no país. Também as pessoas com estatuto de proteção temporária, que impede a deportação de cidadãos de países afetados por desastres naturais ou conflitos, e trabalhadores agrícolas que possam provar que estão empregados nos Estados Unidos, poderão obter uma autorização de residência permanente.
A alta comissária para a luta contra a Covid na Guiné-Bissau confirma a existência da nova variante do novo coronavírus no país, numa altura em que as autoridades também da Guiné-Bissau estão preocupadas com o ressurgimento de ébola no vizinho Guiné-Conakry. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique. A expulsão do repórter britânico Tom Boka de Moçambique é parte de uma repressão mais ampla ao jornalismo independente neste país, numa altura em que o país enfrenta um sangrento conflito que ameaça os planos do governo de desenvolver depósitos de gás natural, dizem analistas. Ana Guedes.
Tom Boker, fundador e editor do portal Zitamar News com foco em Moçambique, disse terça-feira no Twitter que as autoridades o expulsaram e baniram do país por 10 anos. A expulsão ocorreu após as autoridades terem declarado que Zitamar não estava devidamente registado. Fundada há 6 anos, o Zitamar é considerado um dos principais meios de notícias em língua inglesa em Moçambique e tem feito extensas reportagens sobre os combates em Cabo Delgado que eclodiram em 2017. A Boker disse à Voz da América que foi expulso por ordem do Ministério do Interior depois do regulador da imprensa de Moçambique, o Gabinete de Informação, Gabinfo, divulgar um comunicado revogando as suas credenciais a 29 de janeiro. Nessa declaração, o Gabinfo acusou Boker de apresentar como correspondente de um meio de comunicação estrangeiro enquanto era proprietário e geria o Zitamar a partir de Moçambique. O site do Zitamar diz que é escrito e editado em Maputo e Londres, com contribuições de uma rede de pesquisadores em Moçambique, Estados Unidos e Europa, e é publicado pela Zitamar Limited, com sede em Londres. Emiliane Moyano, diretora do Gabinfo, disse à Voz da América que não há evidências da existência internacional da Zitamar. Mas analistas da imprensa dizem que o governo de Moçambique tenta, com a medida, abafar a reportagem do Zitamar sobre o conflito na região rica em gás de Cabo Delgado, no norte do país. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, disse que as leis do país restringem a imprensa estrangeira, mas que isso não deveria ter levado à expulsão de Boker. Havendo alguns problemas com o registro do Zitamar, eles, o Gabinfo, deveriam dizer a Tom o que fazer para legalizar, mas não expulsá-lo. Não acho que seja uma boa abordagem para um país civilizado, disse. Ângela Quintal, coordenadora do Programa para a África do Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, disse que a expulsão de Boker envia uma mensagem assustadora à imprensa em Moçambique. Jornalistas em Moçambique, especialmente aqueles que cobrem o conflito em Cabo Delgado, foram presos, assediados ou desapareceram, disse ela. Joseph Hanlon, pesquisador e jornalista assediado no Reino Unido, descreveu as recentes ações contra a imprensa como severas. Moçambique teve até agora uma imprensa muito livre, com muitas poucas restrições à imprensa e sob o presente governo, há uma verdadeira repressão e isso está relacionado com a guerra em Cabo Delgado. A Boca, que voou para a França com a família, disse que a sua expulsão não afetará a produção de Zitamar. Disse que não há razão para não continuar. O Zitamar disse, é maior do que eu e a minha esposa. Há uma equipa em Maputo e temos pessoas em Londres, Nova Iorque, Atenas e agora estaremos na França em breve. Resta saber se os jornalistas que escrevem para o Zitamar de Moçambique irão sofrer pressões quando as autoridades perceberem que, por me expulsarem do país, não prejudica o Zitamar. Fim de citação.
Obrigado, Ana. Entretanto, Tom Boca vai participar nos próximos dias num seminário sobre as oportunidades de Moçambique, no qual vão participar também Fauzi Moussa, que é o economista-chefe do Standard Bank em Moçambique. Voz da América, emissão vespertina, Washington, D.C., de Moçambique, vamos para a Guiné-Bissau. A alta comissária para a luta contra a Covid-19 neste país confirma a existência da nova variante do coronavírus. Perante esta confirmação, os técnicos de saúde, reporta o nosso correspondente Assumane Só, pedem reforço das medidas de prevenção da Covid-19 e também da ébola que se registra no país vizinho, a Guiné-Conakry. Assumane Só.
De acordo com a alta comissária para a luta contra a Covid-19, Magda Robalo, a confirmação foi feita através do estudo de genoma do vírus SARS-CoV-2, elaborado pelo laboratório do Instituto Piaget em Bissau. A responsável da instituição de combate ao novo coronavírus pede o envolvimento de todos os guineenses para a luta contra a pandemia.
Foram detectadas duas variantes. A variante mais prevalecente era a variante conhecida como a variante do Reino Unido, B117, mas também umas poucas amostras tinham variantes da África do Sul. Portanto, nós temos neste momento em circulação no país pelo menos estas duas variantes. Vamos continuar a trabalhar com os laboratórios regionais para fazer mais sequenciação e continuar a estabelecer o perfil genómico do vírus que circula no nosso país neste momento.
O médico clínico Vanésio Sanca fala na precariedade do sistema sanitário guineense, mas disse acreditar que, com a colaboração de todas as comunidades e das autoridades sanitárias da Guiné-Bissau, os riscos podem ser menores.
Como sabemos que a situação sanitária do país, ou seja, o sistema de saúde guineense é um pouco frágil, com certeza haverá muitas dificuldades, mas com o empenho de todos e a contribuição da comunidade, ou seja, a contribuição da população, penso que o país pode, no mínimo, lidar com essa pandemia que é o novo coronavírus.
Para a médica Aissat Forbes Diallo, o importante agora é estudar o comportamento da nova variante de Covid-19 e reforçar as medidas de prevenção da ébola.
Então, eu acho que é importante o nosso sistema de vigilante e epidemiológico estar mais atento, poder fazer investigações para podermos ter mais informações sobre o comportamento deste tipo de vírus. Para além disso, também nos preocupa a questão da ébola, que tem sido também uma das doenças que no passado tinha assolado Guiné-Conakry e alguns países vizinhos. Para nós ainda é mais preocupante porque temos fronteiras com a Guiné-Conakry e as nossas fronteiras neste momento estão vulneráveis a esta doença.
A Guiné-Bissau registrou mais de 49 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, para um total acumulado de 2.999 casos e 46 óbitos. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Em tempos de Covid-19, o governo cabo-verdiano afirma que está a reforçar mecanismos para massificar o turismo interno num ano considerado mau em termos de receitas. As autoridades querem que os cabo-verdianos, e não apenas os estrangeiros, conheçam o seu país. Reporta Eugênio Teixeira.
A Direção-Geral do Turismo e Transportes assinou um protocolo com a empresa gestora dos aeroportos, associações de viagens, operadores de transportes aéreos e marítimos, precisamente com o intuito de facilitar as locações internas. Para o presidente da Associação de Santiago e vice da Câmara do Turismo, Eugênio Inocêncio, este é um grande passo na solidificação de caminhos para permitir que haja uma maior circulação das pessoas em viagens e conhecimento dos encantos das diferentes ilhas do arquipélago.
Em cima da organização do turismo interno, organiza-se também o turismo externo. Porque quando se cria esses circuitos e essas facilidades para a circulação interilhas e dentro da mesma ilha, não interessa que quem está a fazer isso seja um cabo-verdiano, um residente em Cabo Verde vindo do exterior ou um turista que chegou ao Sal para ter uma estada de 10 dias e que de repente descobre que há um pacote muito interessante de 2 dias para dar um pulinho à outra ilha.
A jovem santiaguense Carla Ribeiro diz que a ideia da assinatura do protocolo é bonita, mas defende ações práticas e rápidas em termos de redução de custos das viagens.
Faz muito tempo que tenciono conhecer outras ilhas do meu país, mais concretamente a Ilha de São Vicente. Mas infelizmente ainda não pude concretizar este sonho devido aos custos da passagem aérea. Podemos tomar como exemplo, é muito mais fácil fazer uma viagem internacional na maior parte para a Europa do que viajar interilhas.
Também o empresário e proprietário de uma unidade hoteleira, Braves de Andrade, considera que o passo dado em termos teóricos é bonito, mas entende que ainda faltam outras condições, nomeadamente mais e melhores meios de transportes para garantir as viagens, estradas, entre outros meios.
Eu confio muito no turismo interno, mas temos uma carência enorme da estrada, mesmo o navio. Olha, imagina neste momento, temos só o navio Praia da Guarda a rodar todas as ilhas de Sotavé. Muita gente que diz, olha, não vou de avião. As circunstâncias financeiras não me dão para ir de avião, vou ter que ir de barco. Agora, onde é que estão os barcos? As condições existentes neste momento, sinceramente, quer dizer, é só alimentar a alma. Mas a coisa para funcionar é mesmo complicada.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, a CIP, diz que 2021 vai ser um ano decisivo para aferir-se o baixo nível de recuperação de bens obtidos através de esquemas de corrupção se devia à inexistência de uma lei específica por efeito ou à falta de vontade política. Ramos Miguel.
O Parlamento moçambicano aprovou ano passado a Lei de Perda Alargada de Bens e Recuperação de Ativos, cuja falta servia para justificar a falta de eficácia nesta atividade. A lei já existe, está em vigor e 2021 vai ser o ano decisivo para testar se o baixo nível de recuperação de ativos era por falta de uma lei específica ou existem outras razões para o fracasso que se tem observado até agora, afirmou Bartosar Faiello, jurista e pesquisador do CIP.
Aquilo que são os relatórios que vão ser produzidos pela Procuradoria-Geral da República e apresentados ao Parlamento e focam sobre essas matérias vão nos dar um pouco daquilo que é a visão, de fato, se de fato, desculpa a repetição, o que estava a faltar era a lei ou se há um marasmo por parte da própria instituição, neste caso de investigação, para fazer a recuperação de bens. Eu penso que só com a lei é que vamos verificar se de fato é a ausência da lei ou se é falta de ação por parte do Ministério Público nesse sentido de recuperação dos bens.
Faiello avança que, a par da existência dessa lei, é importante que sejam criados dois gabinetes especializados, um para fazer a recuperação de ativos e outro para conferir eficácia ao amplo e complexo processo referente à identificação, apreensão, confisco e encaminhamento dos bens ao gabinete responsável pela sua gestão. Realçou que cabe ao governo criar as condições necessárias para que os dois gabinetes funcionem de forma adequada. Outros juristas consideram fundamental a existência do gabinete de recuperação de ativos, sobretudo para lidar com situações em que pessoas que construíram mansões com dinheiro da corrupção são detidas e, depois de cumprir as suas penas, voltam a viver nessas casas.
Por que não interessa e levar a si para a cadeia, ficar lá 2, 3 anos, regressar e voltar a viver naquela mansão?
Mas há quem considere que, tendo em conta o fato de que se levou muito tempo até a aprovação da lei de perda alargada de bens e recuperação de ativos, o mesmo poderá acontecer relativamente à criação desse gabinete. A figura de proa envolvida em esquemas de corrupção acusou o analista Tomás Rui.
Há figuras muito proeminentes e que podem estar indireta ou diretamente envolvidas. Então, acho que não convém, por enquanto, mesmo que mostrem interesse, mas parece que a inconveniência vai falar mais alto.
Segundo analistas, isto tem lugar fundamentalmente por causa da alegada ligação do Executivo com os órgãos de investigação criminal. Bartosar Faiello diz que esse é um debate já muito antigo e aponta uma solução.
A solução passa, na minha ótica, por colocar as pessoas certas nos lugares, quer a questão das nomeações dos quadros de topo da magistratura do Ministério Público e até dos tribunais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique, onde os sindicatos querem mais flexibilidade do patronato para cumprir com o recolher obrigatório. Reportagem de William Mapote.
Duas semanas depois da entrada em vigor do decreto que estabelece o recolher obrigatório nos municípios de Maputo, Matola e Boan, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Moçambicanos, a OTM Central Sindical, está preocupada com o risco a que muitos trabalhadores estão expostos por causa da medida. Com o crônico problema de precariedade do sistema de transporte público, trabalhadores já que são retidos pela polícia por serem encontrados dentro do horário proibido. De acordo com o porta-voz da OTM Central Sindical, Joaquim Chacate, é preciso que o patronato faça a sua parte e dispense os trabalhadores a tempo de cumprirem com a hora de 21 horas dentro de casa. O governo, através do Ministério dos Transportes e Comunicações, também chama a atenção para que o patronato tenha sensibilidade no assunto. No balanço das primeiras duas semanas, constam centenas de cidadãos que tiveram de dormir na rua sob orientação policial, que em alguns pontos têm montado bloqueios nas ruas e quem for apanhado é obrigado a passar a noite nesse mesmo local. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, considera que há situações em que a polícia tem excesso de zelo.
Há erros, sim, nós reconhecemos, somos humanos, às vezes podemos agir por excesso de zelo, admitimos isso, em todos os serviços acontece, mas nós prometemos corrigir e uma denúncia pontual nós aceitamos toda a crítica, até a mais pesada.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Os democratas destacaram a crescente ameaça do terrorismo doméstico durante o julgamento de impugnação do ex-presidente Donald Trump após o cerco mortal de 6 de janeiro ao Capitólio. Diane DeGent é congressista democrata.
Our intelligence agencies confirmed.
As nossas agências de inteligência confirmaram que, além dessas ameaças específicas, a conduta do presidente Trump encorajou os mesmos grupos violentos que iniciaram o ataque e geraram novas coligações violentas.
Há centenas de acusados em conexão com o motim, incluindo por invasão violenta e conduta desordeira. E agrediu polícias, mas nenhum deles foi acusado de terrorismo doméstico, pois não existe uma lei específica que o penalize. Conor Eldridge, ex-procurador federal.
That's a good debate we should have in the Congress.
É um bom debate que devemos ter no Congresso, mas agora temos de nos concentrar nas leis que temos escritas e as leis existentes que temos, as muitas leis que foram usadas para processar as pessoas que cometeram a insurreição no Capitólio no dia 6 de janeiro, são suficientes. Leis sobre assassinatos, bombas ou explosivos, quer sejam leis sobre armas.
Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos fortaleceram as leis e aprimoraram os mecanismos de coleta e partilha de inteligência para impedir ameaças estrangeiras. Dias depois de assumir o cargo, o presidente Joe Biden ordenou uma revisão para lidar melhor com o extremismo violento doméstico. Jen Pass, a dita de imprensa da Casa Branca.
Não há uma atualização sobre isso ainda, mas assim que tivermos uma conclusão, tenho certeza que vamos revelar os detalhes a todos vocês.
A vigilância excessiva das comunidades muçulmanas após o 11 de setembro revelou um dos desafios em responder às ameaças do terrorismo, como evitar a invasão do governo e encontrar o equilíbrio certo entre as preocupações de segurança e liberdades civis. O direito dos americanos de aderir a grupos que promovem o ódio, como os Proud Boys e Ku Klux Klan, é considerado liberdade de expressão e reunião protegida pela primeira emenda da Constituição. O governo da Tanzânia insiste que não há casos de Covid-19 no país, mas residentes e médicos dizem o contrário. Os políticos da oposição dizem que a postura do governo está a colocar vidas em risco. Ana Guedes.
Nasa Kiwanga visita o túmulo da sua filha Tuli, que morreu no início do mês. Tuli morreu no hospital em Dodoma, capital da Tanzânia, uma semana depois de adoecer. Os médicos disseram à família que ela morreu de pneumonia, mas Kiwanga acredita que a filha morreu de Covid-19.
O que mandou a minha filha para o hospital foi que começou a ter dificuldade para respirar em casa. Depois disso, foi enviada para o hospital na manhã de sábado. Ela viveu apenas 2 dias com suporte de oxigênio. Quando o oxigênio acabou no hospital, a vida da minha filha acabou ali.
Segundo o médico que pediu para não ser identificado, Kiwanga tem razão, a filha morreu de Covid-19. Desde o início da pandemia, Covid-19, há um ano, o governo da Tanzânia recusou admitir a presença do coronavírus no país. Em vez disso, o presidente Magufuli retratou a pandemia como uma oportunidade económica.
Este é o nosso tempo como tanzanianos, pois não há Covid-19. Devemos usar esta oportunidade para cultivar muitas safras, de modo que para os países que passaram pela fome, possamos definir os preços dos nossos produtos e vendê-los.
O governo não divulgou nenhum número sobre os casos ou mortes por coronavírus, tornando impossível avaliar a verdadeira extensão do vírus na Tanzânia. Mas há algumas semanas, a Embaixada dos Estados Unidos na Tanzânia alertou que os casos de Covid-19 aumentaram consideravelmente no país desde janeiro. Enquanto isso, os políticos da oposição tanzaniana, como James Mbatia, criticam a posição do governo sobre o Covid-19.
Sou uma das vítimas de meu clã e da nossa família. Tivemos muitas mortes por causa desse problema. Todos os sintomas são de coronavírus. Outros solicitamos testes e deram positivo para o coronavírus. Então, quem estamos a enganar? Porque estamos nos enganando.
O Ministério também apoia a recente negação por parte do presidente das vacinas Covid-19. Dorothy Gwajima é a ministra da Saúde.
Por enquanto, o governo não tem planos de receber a vacina Covid distribuída em outros países. É preciso saber que o governo, por meio do Ministério da Saúde, tem procedimentos a serem seguidos ao receber qualquer produto para a saúde. E isso é feito quando o governo está satisfeito com o produto.
Enquanto isso, Nasa Kiwanga e a família recolhem os pertences da filha enquanto se preparam para deixar Dodoma e ir para a sua casa no sul da Tanzânia. A Kiwanga diz que se preocupa com aqueles que podem sofrer o mesmo destino que a filha, vítimas do Covid-19, que ninguém pode admitir.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o campeonato de sub-20 a decorrer na Mauritânia, onde Moçambique parece que já está a preparar as malas para se ir embora. Ainda tem uma possibilidade, mas depois da derrota de ontem frente à Mauritânia por 2-0, os Mambinhas estão em último lugar no seu grupo, o Grupo A, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. 2 jogos, 2 derrotas, 4 golos sofridos, nenhum marcado. E agora, na última jornada desta fase de grupos, vão ter pela frente os Camarões, que estão no topo do grupo, o Grupo A, com 6 pontos. Esse jogo é no sábado. Recordemos que há 3 grupos e a fase seguinte passam os 2 primeiros de cada grupo e os 2 melhores terceiros classificados. No próximo jogo, o Moçambique tem que pensar só numa coisa: ganhar. Caso contrário, Rambanine, bye bye, adeus. Hoje temos jogos do Grupo B, onde está tudo com 1 ponto. Tunísia defronta a Namíbia, República Centro-Africana tem pela frente o Burkina Faso. Vamos agora para a Europa, onde há jogos da Liga Europa, muitos jogos, 16 na verdade, e referência aqui àqueles envolvendo 2 equipas portuguesas. Benfica defronta o Arsenal de Inglaterra, mas em Roma, na Itália, devido às restrições impostas no combate ao coronavírus em Inglaterra. O Sporting de Braga, esse, defronta o Roma em Braga. Ora bem, ontem na Liga dos Campeões, outra equipa portuguesa, o Porto, bateu o Juventus de Cristiano Ronaldo por 2-1. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os líderes da Conferência Leste, o Philadelphia, bateram o Houston Rockets 118-113. O grande jogo da noite foi aquele entre o primeiro e o terceiro da Conferência Oeste. O Utah Jazz em primeiro bateu o Los Angeles Clippers em terceiro e bateu bem, 114-96. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, obteve uma excelente vitória no campo do Boston, 122-114. Bruno Fernando regressou, jogou apenas 3 minutos. Nos últimos 6 jogos, Bruno Fernando só alinhou 3 vezes. Obviamente, há problema. Quem também teve uma boa vitória ontem foi a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. É verdade, bateu o Denver 130-128 e o Washington já não está em último na Conferência Leste. Nem sequer em penúltimo. Está em antepenúltimo. Boa, Washington. Ténis, campeonato aberto da Austrália. O sérvio Novak Djokovic venceu hoje nas meias-finais o russo Aslan Karatsev e vai disputar pela 9ª vez na sua carreira a final do Aberto da Austrália. Amanhã vamos a ficar a saber quem é o outro finalista quando o outro russo Dani Medvedev defrontar o grego Stefanos Tsitsipas. Nos femininos já temos finalistas. É a japonesa Naomi Osaka que vai defrontar a americana Jennifer Brady.
assim, amigos, chegamos ao final desta edição de 18 de fevereiro de 2021. Títulos em destaque: Estados Unidos, Índia e Japão pedem regresso à democracia no Myanmar. NATO adia decisão sobre a entrada de tropas do Afeganistão. Produção de Mariano Bartolomeu. Edição e apresentação de Amêncio Miguel. Votos de continuação de uma ótima noite. De seguida, Álvaro Lugero Andrade. E a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode, no entanto, acompanhar-nos a partir de qualquer lugar do mundo no computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com. Também pode juntar-se à Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E também, se quiser comunicar-se conosco, temos o nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália pedem regresso à democracia em Myanmar. NATO adia decisão de retirar tropas do Afeganistão. Governo alemão avisa o Irã que está a brincar com fogo ao violar acordo nuclear. Voz da América, quinta-feira, é dia de dois R's, uma análise a um tema da política da África Ocidental. Hoje o tema será Casamance, mais à frente com Ana Guedes. Em Moçambique continua a repercussão em torno da expulsão do repórter britânico Tom Bowker, que para alguns analistas é uma repressão mais ampla ao jornalismo independente no país, em meio a um conflito sangrento que ameaça os planos do governo de desenvolver depósitos de gás natural. Bowker, fundador e editor do portal Zitamar News, foi banido e por 10 anos não pode regressar ao país. A expulsão ocorre após as autoridades terem declarado que ele não estava devidamente registado. Ana Guedes.
A expulsão ocorreu após as autoridades terem declarado que Zitamar não estava devidamente registado. Fundado há 6 anos, o Zitamar é considerado um dos principais meios de notícias em língua inglesa em Moçambique e tem feito extensas reportagens sobre os combates em Cabo Delgado que eclodiram em 2017. A Bowker disse à Voz da América que foi expulso por ordem do Ministério do Interior depois do regulador da imprensa de Moçambique, o Gabinete de Informação, Gabinfo, divulgar um comunicado revogando as suas credenciais a 29 de janeiro. Nessa declaração, o Gabinfo acusou Bowker de apresentar como correspondente de um meio de comunicação estrangeiro enquanto era proprietário e geria o Zitamar a partir de Moçambique. O site do Zitamar diz que é escrito e editado em Maputo e Londres, com contribuições de uma rede de pesquisadores em Moçambique, Estados Unidos e Europa, e é publicado pela Zitamar Limited, com sede em Londres. Emiliane Moyan, diretora do Gabinfo, disse à Voz da América que não há evidências da existência internacional da Zitamar. Mas analistas da imprensa dizem que o governo de Moçambique tenta, com a medida, abafar a reportagem do Zitamar sobre o conflito na região rica em gás de Cabo Delgado, no norte do país. Borges Mir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, disse que as leis do país restringem a imprensa estrangeira, mas que isso não deveria ter levado à expulsão de Bowker. Havendo alguns problemas com o registro do Zitamar, eles, o Gabinfo, deveriam dizer a Tom O que fazer para legalizar, mas não expulsá-lo? Não acho que seja uma boa abordagem para um país civilizado, disse. Ângela Quintal, coordenadora do Programa para a África do Comitê para a Proteção de Jornalistas com sede em Nova Iorque, disse que a expulsão de Bolker envia uma mensagem assustadora à imprensa em Moçambique. Jornalistas em Moçambique, especialmente aqueles que cobrem o conflito em Cabo Delgado, foram presos, assediados ou desapareceram, disse ela. A Boca, que voou para a França com a família, disse que a sua expulsão não afetará a produção de Zitamar. Disse que não há razão para não continuar. Resta saber se os jornalistas que escrevem para o Zitamar de Moçambique irão sofrer pressões quando as autoridades perceberem que, por me expulsarem do país, não prejudica o Zitamar. Fim de citação.
De Moçambique, vamos para a Guiné-Bissau. A alta comissária para a luta contra a Covid-19 confirma a existência da nova variante do coronavírus no país. Ao mesmo tempo, técnicos de saúde pedem reforço das medidas de prevenção da Covid-19, mas também contra o ébola, que se registra no país vizinho, Guiné-Conakry. Ansumane Só.
De acordo com a alta comissária para a luta contra a Covid-19, Magda Robalo, a confirmação foi feita através do estudo de genoma do vírus SARS-CoV-2, elaborado pelo laboratório do Instituto Piaget em Bissau.
Foram detectadas duas variantes. A variante mais prevalecente era a variante conhecida como a variante do Reino Unido, B117, mas também umas poucas amostras tinham variantes da África do Sul. Vamos continuar a trabalhar com os laboratórios regionais para fazer mais sequenciação e continuar a estabelecer o perfil genómico do vírus que circula no nosso país neste momento.
Para a médica Aissat Forbes Diallo, o importante agora é estudar o comportamento da nova variante de Covid-19 e reforçar as medidas de prevenção da ébola.
Para além disso, também nos preocupa a questão da ébola, que tem sido também uma das doenças que no passado tinha assolado Guiné-Conakry e alguns países vizinhos. Para nós ainda é mais preocupante porque temos fronteiras com a Guiné-Conakry e as nossas fronteiras neste momento são vulneráveis.
A Guiné-Bissau registrou mais de 49 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, para um total acumulado de 2.999 casos e 46 óbitos. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Só.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à rubrica semanal das quintas-feiras, 2Rs, uma rubrica assinada por Ana Guedes. O tema hoje em debate, Casamance.
Talvez fosse bom recordar como é que se chega a esta situação de conflito em Casamance, a que é que se deve esta não resolução da questão de Casamance e o que é de facto a questão de Casamance.
Foi. Primeiro temos que entender, ao senhor cabo, a história que inscreve na particularidade da Casamance. Os primeiros europeus a chegarem à Casamance foram os portugueses. Isto acontece no século XV. No entanto, Portugal nunca deu importância à Casamance como território e até chegou apenas a instalar uma feitoria em Guixóre. Digamos, era uma região que não interessava. E tantos portugueses não tinham interesse nesta região, como os próprios locais não acolheram muito bem os portugueses. Tanto localmente, em Zinguixor, dizem que o nome Zinguixor é uma variação, digamos, é uma distorção da expressão portuguesa cheguei, choram. Daí surgiu o nome Zinguixor, o que mostra, ao fim e ao cabo, a relação atribulada entre os locais e os portugueses. Quem tinha interesse na Casamance, de facto, era a França. E quando ocorre a Conferência de Berlim em 1885, na chamada Partilha da África, entre as potências coloniais, a França quer a Casamance. No entanto, Portugal estava mais preocupado com o Congo e com a sua intenção que tinha de ligar Angola a Moçambique no que ficaria conhecido como o mapa cor-de-rosa. É neste ambiente que, em 1886, é assinada uma convenção entre Portugal e a França, em que Portugal cede a Casamance à França e, por sua vez, a França cede a Portugal a região de Cassine, no sul da Guiné-Bissau. Mas também a França estabelece compromissos com Portugal na definição de fronteiras do Congo, o que, digamos, sai completamente fora da região do Senegal, Guiné, Casamance, mas eram os interesses coloniais da época, como a França compromete-se também a não criar entraves para o projeto do famoso mapa cor-de-rosa, que acabou por ser um fiasco para Portugal. Agora, durante o domínio francês no Senegal, e particularmente em 1947, é quando nasce o movimento das Forças Democráticas da Casamança, o MFDC, que nesta altura seria um partido simplesmente de inspiração regionalista, sem qualquer pretensão independentista. Muitas vezes os independentistas hoje na Casamança tentam fazer a ligação entre o MFDC de 1947 e o MFDC que vai ressurgir em 1982. No entanto, não existe aqui uma real continuidade. O primeiro foi criado por dois diolas e dois fulas. O segundo acontece numa situação completamente específica, que foi a Casamança tornou-se uma região sul do Senegal, completamente abandonada pelas autoridades, em que as populações do norte do Senegal tinham mais direitos na própria Casamança, mesmo na aquisição de terrenos. A Casamança foi completamente ignorada e abandonada pelo Estado. Isto leva a uma manifestação de grande dimensão em Zinguixor, que aconteceu em 1982, em que a população e os manifestantes pretendiam substituir a bandeira do Senegal pela bandeira da Casamança, e esta manifestação foi reprimida com uma violência enorme, causou inúmeros mortos. Ainda hoje não se sabe quantos mortos terá causado, mas fala-se no milhar de mortos. E logo após, digamos, este drama, uma figura carismática do nacionalismo da Casamança, que é o Abade Yamakune Senghor, começa na construção do discurso independentista. E mais ainda, proclama, ao fim e ao cabo, o início da luta armada do MFDC, que tinha sido, até essa ocasião, um partido regionalista, e a criação do movimento armado independentista da Casamança, e aí começa a luta pela independência. Digamos que até o braço armado MFDC foi criado por Sidi Badji, que foi um antigo militar das tropas francesas, isto como curiosidade.
Entretanto, o governo do Senegal, perante esta ofensiva, por assim dizer, perante esta ideia de independência, de secessão de Casamança, tenta, através de uma reforma administrativa e territorial, extinguir a ideia da Casamança. Parece não ter tido grande sucesso, porque, apesar de não ser um conflito ativo, é um conflito que ainda nunca foi resolvido.
É um conflito latente, é obviamente uma questão também, o amor à terra não se altera, nem as mentalidades se mudam através de decreto-lei, e portanto esta é uma questão que vai durar, é uma das muitas questões que em África ainda subsistem por questões de apego à terra, de apego à etnia, é uma herança da época colonial e, portanto, estão aqui fronteiras que são fronteiras europeias, não são fronteiras locais, e há a necessidade de efetuar aqui uma correção de tiro essa, que é impossível de fazer no sentido em que muitas vezes é pior a emenda que o concerto, ou seja, não há concerto. E depois os ex-colonizadores, nestas questões, não se querem verdadeiramente envolver, porque ou apoiam o status quo que se mantém e que se deverá manter, no sentido em que não, estas fronteiras africanas não se discutem, ou mantêm esta posição, que é para manterem também a sua face limpa face a estas questões, ou se enverdarem de alguma forma por uma alteração de posição. Neste caso estou até mais a pensar no caso de Cabinda e do Tratado de Simulambuco, que em Portugal, alguns entendidos dizem que Portugal deveria de reconhecer o Tratado de Simulambuco ou reavivá-lo, até porque ele foi reconhecido nas Nações Unidas, etc, etc. Ora, Portugal não faz isso, porque se o fizesse, iria alterar completamente a relação e o tipo de relação que tem com as ex-colónias, e isso não é de interesse de ninguém, sobretudo de Portugal. Portanto, esta questão mais recente de Casamança tem, de facto, também esta componente de haver aqui uma ligação ao ex-colonizador. Ex-colonizador esse que, como Pilatos, quer limpar as mãos para não se sujar mais e para não colocar em questão a atual relação que tem com as suas ex-colónias. E, portanto, está aqui mais um problema que também acaba por ser um problema guineense, porque os Djolas também são a etnia principal em Casamansa. Os de qualquer etnia não reconhece fronteiras no sentido emotivo, da perspectiva, no sentido sentimental da relação que tem com a terra e com onde está a sua população, onde são os seus. E, portanto, está aqui um problema que era a pior coisa que poderia acontecer para a Guiné-Bissau, era, uma vez mais, este problema étnico voltar a intensificar-se na Guiné-Bissau por estas aspirações independentistas de Casamansa.
Eu percebo, só queria acrescentar um aspecto ao que disse o Raul, que um dos grandes problemas da Casamansa é a gestão do problema da Casamansa desde 1982, quando o MFDC entra na Via Armada. Não podemos esquecer que o presidente Abdou Diouf decidiu resolver o problema pela força. E quando tenta resolver o problema pela força, intensificou a luta armada e até mesmo o apoio à luta armada. Porque, por exemplo, a etnia Diola é maioritária, sim, mas na região de Zinguixor. No entanto, na composição do MFDC estão presentes todas as etnias patentes já na Casamansa. Depois, Abdou Diouf tentou resolver a questão pela força e, ao fim e ao cabo, aumentou mais ainda a intensidade da luta armada. Abdoulaye Wade tentou utilizar outra estratégia. E qual era a estratégia? Através da divisão, pagando a líderes e a guerrilheiros, provocando divisões. E nessas divisões, aumentou, ao fim e ao cabo, juntou gasolina ao fogo. Porquê? Porque criou múltiplas facções, seja na Casamansa, seja no exterior. Não podemos esquecer que a ala política que está do MFDC, que está principalmente presente na Europa, tem muita força e muita influência nas questões da Casamansa. As alas políticas, militares, perdão, que são os operacionais na Casamansa, esta divisão foi muito o resultado de uma má política utilizada pelo antigo presidente Abdoulaye Wade. Daí que o atual presidente Macky Sall utiliza outra estratégia, como a abertura de negociações com as múltiplas facções. Hoje podíamos definir quase como duas facções principais, a Frente Norte e a Frente Sul, mas também apostou muito no desenvolvimento da Casamansa para que esta população não se sinta abandonada e serem quase como os bastardos do Senegal.
Há neste momento um realinhamento político na África Ocidental que permitiu esta operação militar recente das tropas senegalesas, que se diz com apoio da Guiné-Bissau. Diz-se que o atual presidente da Gâmbia, Adamo Barrow, e também da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, são, por assim dizer, próximos do presidente do Senegal, Macky Sall, e que permitiu um certo desenvolvimento, pelo menos no campo militar, no terreno, em Casamansa.
Eu parece-me que, como análise macro e regional, eu acho que é óbvio, e sempre foi no pós-colonização e até antes, que o Senegal é a grande força motriz regional e à qual Guiné-Bissau e Gâmbia não podem fugir. No caso da Gâmbia, tendo ela uma costela anglófona, tendo ela uma costela inglesa, incluir aqui os interesses ingleses nesta matéria seria complicar ainda mais a equação. E, portanto, parece-me que é natural haver este alinhamento com o Macky Sall, este alinhamento com o Senegal, sendo que todas as partes terão a beneficiar com essa entente e com esse alinhamento. E, portanto, nesse sentido, parece-me natural este alinhamento e parece-me nada contra a natura o que está a acontecer, até porque todos estes países, talvez à exceção da Gâmbia, a Guiné-Bissau não tem um problema separatista, mas tem um problema étnico, ou vários problemas étnicos, e portanto, estando o Senegal a levantar o precedente de haver uma região que, através de uma etnia, ou baseado numa etnia, quer a sua independência, pois regionalmente isto iria dar, iria levantar um precedente complicadíssimo para todos os países da região, e portanto este natural alinhar a bitola com a força motriz regional que é o Senegal.
Eu acrescentava só um pequeno elemento, é que o Senegal e particularmente Macky Sall neste momento tem as condições reunidas para intensificar digamos, a luta contra o MFDC, a luta militar contra o MFDC, porque a luta política contra o MFDC é muito mais complexa. E Adama Barro, na Gâmbia, que substituiu, é o sucessor, em termos da sucessão política, de Yair Jammeh, que apoiou muito o MFDC, principalmente a Frente Norte, é completamente favorável e até dependente do Senegal. Por outro lado, o Macky Sall embalou na Guiné-Bissau, nunca escondeu as suas afinidades e amizade pessoal com Macky Sall. Ou seja, aqui existe um consenso que o Senegal tem legitimidade para a pacificação, utilizaria esse termo, da Casamansa. E isto porquê? Porque a Casamansa sempre foi um instrumento de peso político, seja da Guiné-Bissau, seja da Gâmbia, para utilizar contra ou a favor do Senegal. Quando a Guiné-Bissau ou quando a Gâmbia precisavam de pressionar o Senegal em determinada direção, utilizavam o argumento da Casamansa, apoiando mesmo, financiando e até mesmo facilitando bases à retaguarda nos dois respectivos países aos combatentes do MFDC. Como no sentido inverso, para selar acordos, para selar compromissos, para reforçar os laços de amizade política entre parceiros e países vizinhos, a Casamansa também se tornou num instrumento e principalmente o MFDC, ou seja, retirando o apoio ao MFDC e por vezes facilitando até o trânsito de tropas senegalesas, seja na Guiné-Bissau, seja na Gâmbia, para melhor cercar as forças do MFDC. Daí a implicação da Guiné-Bissau e da Gâmbia quase foi sempre incontornável. A Gâmbia na questão da Frente Norte, a Guiné-Bissau na questão da Frente Sul. Mas aqui junta-se um novo problema, porque há uma continuidade étnico-histórica e mesmo linguística da Casamansa com a Guiné-Bissau, em que se sentem que são as mesmas populações. Portanto, em termos da população guineense, há um certo respeito, uma certa afinidade com a população da Casamansa, o que permite a muitos combatentes do MFDC de se misturarem na população guineense e criarem naturalmente uma base à retaguarda, desde que não estejam armados. Não é? Portanto, é um conflito complexo, porque estamos a falar na continuidade etnolinguística, que é mesmo o crioulo que se fala na Casamansa, é o crioulo guineense, e em termos também da partilha étnica, é exatamente é excessivo, mas é muito semelhante à própria Guiné-Bissau. Daí o MFDC tornou-se um instrumento, ou pela positiva ou pela negativa, de governos e chefes de Estado, seja bissau-guineenses, seja gambianos.
Rui Norman e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Os Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão apelaram ao regresso à democracia no Myanmar, onde prosseguem manifestações contra o golpe de Estado. Os chefes da diplomacia desses quatro países reuniram-se hoje virtualmente para discutir a situação no Myanmar e também a livre circulação marítima e o combate à pandemia do coronavírus. O Canadá e a Grã-Bretanha puseram, entretanto, hoje sanções a um total de 12 oficiais militares do Myanmar pela sua participação no golpe de Estado. Ao anunciar a imposição de sanções, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, disse que o seu país e os seus aliados vão responsabilizar os oficiais militares pelas violações de direitos humanos no país. Numa declaração, Raab acusou os militares do Myanmar de violações ao direito de vida, violações ao direito à liberdade de expressão, prisões arbitrárias e outras violações. A coligação militar, liderada pela Arábia Saudita, no Iémen, enviou tropas para a região de Marib e aumentou o número de ataques aéreos para tentar parar um avanço dos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão, sobre a cidade do mesmo nome. Essa cidade é a última ainda controlada pelo governo, no norte do Iémen, que é uma zona rica em gás. Os combates ameaçam também deslocar centenas de milhares de pessoas. O enviado especial da ONU para o Iémen, Martin Griffiths, disse que a ofensiva ameaça todas as perspectivas de um processo de paz. Devido à guerra, cerca de 80% da população depende da ajuda internacional e há o perigo de fome generalizada. Os ministros da defesa da NATO não decidiram se ou quando vão retirar as suas tropas do Afeganistão, disse o secretário-geral da organização militar Jens Stoltenberg. Ao abrigo de um anterior acordo, as tropas estrangeiras deveriam ser retiradas até ao próximo dia 1 de maio, mas isso está dependente de progresso nas negociações de paz entre rebeldes talibã e o governo, conversações essas que se encontram num impasse. Stoltenberg disse que nas próximas semanas os aliados vão continuar a efetuar consultas sobre a questão. Entretanto, o secretário de Estado americano Antony Blinken manteve hoje conversações telefónicas com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, para discutir a questão. Uma declaração do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos apoiam um processo de paz que inclua um acordo político justo e duradouro e um cessar-fogo global e permanente. A Alemanha avisou o Irão que está a brincar com o fogo com as medidas que tem de Estado a tomar em violação ao acordo nuclear de 2015.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam o povo libanês nos seus contínuos apelos pela responsabilização dos políticos e reformas no país. A 4 de fevereiro, Lokman Slim, um ativista que corajosamente defendeu a liberdade de expressão e a participação cívica, foi encontrado morto no seu carro no sul do Líbano. Ele levou 5 tiros. Os Estados Unidos condenam o assassinato brutal de Lokman Slim. Editor e documentarista, Slim era um xiita que se manifestou contra as táticas violentas do Hezbollah, apoiado pelo Irão no Líbano. A embaixadora dos Estados Unidos no Líbano, Dorothy Shee, observou os perigos que enfrentou. Lokman Slim reconheceu publicamente, em particular, que havia ameaças sendo feitas contra a vida dele. E ainda assim, ele bravamente continuou a pressionar por justiça, responsabilização e Estado de Direito no Líbano, lembrou a embaixadora. O secretário de Estado, Antony Blinken, referiu-se ao assassinato de Slim como um crime hediondo. Em comunicado, ele disse, é covarde e inaceitável recorrer à violência, ameaças e intimidação como meio de subverter o Estado de Direito ou suprimir a liberdade de expressão e o ativismo cívico. Instamos as autoridades libanesas, incluindo o sistema judicial e os líderes políticos, a responsabilizarem aqueles que cometem tais atos bárbaros sem demora ou exceção. O corpo de Lokman Slim foi descoberto 6 meses após a terrível explosão de 4 de agosto de 2020 em Beirute, que matou centenas e feriu milhares de pessoas. A investigação doméstica sobre a explosão foi retomada este mês. É importante que a justiça libanesa demonstre que pode agir para garantir o respeito pelo Estado de Direito. Numa declaração conjunta, o secretário de Estado Blinken e o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, reiteraram um apoio total e inequívoco dos seus governos ao povo libanês, incluindo a extensão urgente de ajuda à saúde, educação, habitação e outros tipos de assistência. Os dois governantes acrescentaram, no entanto, que a França e os Estados Unidos também esperam resultados rápidos na investigação das causas da explosão. O aniversário de 6 meses desse trágico evento ressalta a necessidade urgente e vital das partes interessadas libanesas de finalmente agirem de acordo com os compromissos que assumiram para formar um governo confiável, de acordo com as aspirações do povo libanês, escreveram o secretário Blinken e o ministro das Relações Exteriores Le Drian. Essas ações concretas são cruciais para o engajamento da França, dos Estados Unidos e dos seus parceiros regionais e internacionais para fornecer apoio estrutural adicional de longo prazo ao Líbano, concluíram aqueles governantes. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E desta forma terminamos esta emissão em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na nossa página voaportugues.com. This program.